Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e, juntamente com o Luís Rosa, vamos ao longo deste programa analisar as consequências da mais recente decisão do Tribunal da Relação sobre a Operação Influencer. Na prática, três desembargadores da Relação de Lisboa consideraram que os autos da Operação Influencer, até à data das buscas, realizadas a 7 de novembro, não tinham indícios da prática de qualquer crime. Para isso, são nossos convidados o presidente da Associação Sindical de Juízes, Nuno Matos, e os advogados Ricardo Sá Fernandes, que está connosco à distância, e também Paulo Saragossa da Mata, que é advogado de um dos arguidos neste processo, no caso Nuno Lacasta, a que foi presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.
Bem-vindos. Nuno Matos, vamos começar por si. Entre as inúmeras figuras do Partido Socialista e de outros partidos que se pronunciaram sobre o acordo da Relação de Lisboa, destaca-se a posição do secretário-geral do Partido Socialista. Ao contrário de Eduardo Ferro Rodrigues, por exemplo, Pedro Nuno Santos não pediu a demissão da Procuradora-Geral da República e um total arquivamento do processo que envolve António Costa, mas disse que a democracia está em causa e exigiu explicações à Procuradora-Geral da República. A democracia está mesmo em causa?
Bom, eu já me pronunciei há algum tempo, precisamente sobre este processo, e disse que a solução, o mais rápido possível, tinha a ver também com questões da própria democracia. É evidente que eu, na posição em que aqui estou, também não posso tecer comentários muito...
Mas o mais depressa possível é uma decisão o mais depressa possível.
Sim. Mas a palavra possível está aí por algum motivo.
Claro.
Não é só mais depressa,
claro.
É mais depressa possível,
claro.
Porque há investigações que demoram o seu tempo, como é evidente. Não, o que eu tinha para trazer em relação a esta matéria é essencialmente o seguinte. É evidente que este processo e esta decisão do Tribunal da Relação provocou um conjunto de reações, algumas até extremadas, como acabou de dizer, e aquilo que eu posso dizer, e acho que eu devo dizer, é que uma decisão com este impacto merece ser escrutinada publicamente. E por isso é que eu também me disponho a vir aqui, claro, fazer um comentário sobre isso. É evidente que esse escrutínio público, que é saudável até para o sistema de justiça, tem que começar, na minha perspectiva, por um ponto, que é perceber, já falámos sobre isso, uma vez que eu aqui vim com todo o gosto, que é não vamos confundir a árvore com a floresta. Portanto, o sistema de justiça tem vários atores. Um deles é a magistratura do Ministério Público, é muito importante, tem um lastro de muitos anos de bom trabalho nas várias jurisdições.
Sim,
não é só na
que
jurisdição
é uma
criminal.
Da democracia, porque foi criada enquanto magistratura.
Exato,
precisamente pelo regime democrático.
Exatamente, portanto, tem. Agora, tem um passado que demonstra que é uma magistratura capaz, com magistrados muito competentes, mas de vez em quando acontecem casos que são discutíveis. E foi isso que aconteceu aqui. É evidente que, vamos ver, aquilo que acontece neste caso é que eu já tinha falado sobre este caso a dizer que ainda era cedo para se falar. Agora já avançamos alguma coisa, eu próprio reconheço isso. Portanto, temos um acordo no Tribunal da Relação que se pronunciou e que o teor é público. Quem é fácil ter acesso a esse acordo do Tribunal da Relação. E o que o Tribunal da Relação fez, no fundo, foi nós temos que perceber como é que o sistema funciona. Portanto, um juiz de instrução é confrontado com pessoas que estão detidas para serem aplicadas medidas de coação e um juiz de instrução, para aplicar essas medidas de coação, tem que se pronunciar essencialmente sobre duas coisas. Saber que factos é que estão indiciados e depois perceber qual é a medida de coação que se adequa a esses factos. Aquilo que é objeto de recurso pode ser simplesmente... É habitual, isso é frequente, eu próprio também já tive, que é discutir sem recurso se aquela medida de coação é adequada ou não é adequada e não pôr em causa os factos que estão indiciados. Neste caso concreto, o Tribunal da Relação teve de se pronunciar, porque lhe foi colocada essa questão para decisão, teve que se pronunciar sobre a indiciação, sobre os factos que estavam ali indiciados.
E disse que não, que aquilo era uma mão cheia de nada.
Portanto, mas podia não estar, não ter que se pronunciar sobre isso, mas pronunciou-se. Essa é que é a verdade, porque um juiz de instrução tem que dizer a que factos e a que queremos é que aplique as medidas de coação.
E o sistema está a funcionar, na sua opinião?
Sim, vamos lá ver.
Não é a democracia que está em causa?
Não, eu não diria isso, nem acho que já disse isso várias vezes e continuo a afirmar que o sistema de justiça não está prestes a implodir, nem nada desse género. São necessárias reformas? São. Temos que falar sobre isso? Temos que fazer escrutínio? Temos. Mas... Calma.
É? Muito bem. Ricardo Sá Fernandes, faço-lhe a mesma pergunta de outra forma. A decisão da Relação de Lisboa indicia que o regular funcionamento das instituições está posto em causa ou os dirigentes do Partido Socialista estão a agir aqui em formato de represália, como aconteceu durante o caso Casa Pia?
Eu detesto generalizações e, quando se fala da justiça, muitas vezes fazem-se generalizações que, como acontece muito frequentemente com as generalizações, são abusivas. Eu acho que, nem acho que esteja em causa a democracia, nem acho que esteja em causa a instituição que é o Ministério Público, como também não acho que esteja tudo bem, como também não acho que haja apenas um caso em que o Ministério Público não teve razão. E, portanto, eu recuso os dois polos desta questão. Ou seja, nem é o fim da democracia, mas também não é só um caso em que o Ministério Público perdeu processualmente na relação. Não, este caso é um pouco mais grave do que isso, tendo em conta, naturalmente, o tipo de investigação que estava em causa, a forma como ela foi anunciada, as medidas de coação severíssimas que foram reclamadas e a completa, a posição que é muito raro acontecer neste género de recursos, em que a relação foi além daquilo que até seria expectável e foi mesmo ao ponto de dizer que não há aqui indícios de coisa nenhuma. E isto é, do ponto de vista da avaliação deste caso, faz deste caso um caso de facto sui generis, que nos transmite a ideia de que o Ministério Público, neste caso, atuou de uma forma ligeira e precipitada. E que isso não é um caso isolado. Há recorrentemente situações em que o Ministério Público atua de forma precipitada e...
Portanto, algo que está mal dentro do Ministério Público. Alguma coisa não está a funcionar bem dentro da estrutura interna.
Portanto, eu acho que temos que ter consciência disso. Acho que o Ministério Público deve ter consciência disso, mas eu não caio no ponto, na posição extrema, contrária, de que o Ministério Público é uma instituição desgraçada, que a democracia está em causa. Não. Também entendo que isso não é assim. Por exemplo, claramente que não sou a favor da destituição da Procuradora-Geral da República. Acho que a senhora deve terminar o seu mandato normalmente, depois ser substituída, nos termos da lei. E, portanto, eu acho que as generalizações são sempre perigosas. E eu procuro ser prudente nisso. Estou consciente da gravidade deste caso, estou consciente da gravidade desta decisão, acho que ela não é um caso isolado, há de facto mais casos onde isso recorrentemente tem acontecido, mas também não acho que isso sirva para pôr em causa a estrutura do Ministério Público, o seu grau de autonomia e de independência e, tal como acabei de ouvir, eu também acho que no Ministério Público, como na magistratura judicial, como nos advogados, há muita gente séria, há muita gente competente, como também há outra menos competente ou menos diligente. Isso também acontece por vezes com os magistrados judiciais e também com os advogados.
Paulo Saragossa da Mata, ouvimos o Ricardo Sá Fernandes dizer que não vê razões para a saída da Procuradora. No seu entender, há razões para isso ou não?
Muito boa tarde a todos, José Pregador, ao meu colega e aos dois Luíses, como foi referido há pouco. Não há razão nenhuma para a destituição da senhora Procuradora-Geral. Há que olhar para isto com a prudência que ambos os, vou chamar colegas juristas que me antecederam, falaram, temos aqui um desembargador, há que ver com prudência, e mal andaríamos se tivéssemos o Ministério Público como instância que nunca pudesse perder um recurso, porque se fosse assim, e foi assim, e ainda é assim, penso que é isso que o meu colega Ricardo Sá Fernandes está a fazer referência, tem acontecido em muitas situações, aqui um entre parênteses, os senhores desembargadores, então também tínhamos que pensar se os tínhamos que destituir todos cada vez que confirmam acriticamente algumas decisões da primeira instância. E digo com toda a transparência, aliás, eu posso falar sobre este caso por uma razão, porque eu não sou advogado de nenhuma das partes que está aqui nesta situação de recurso, uma pessoa que nem sequer está ainda nestas andanças. O que quero dizer é simples, o problema que aqui se verifica não é a decisão do acórdão da relação, não é a decisão do juiz de primeira instância, e eu até diria, e nem é o comportamento do Ministério Público ao fazer uma coisa que se habituou a fazer há 16 anos para cá. O problema está em termos uma péssima, de triste memória, experiência, em que não havia promoção do Ministério Público que no Ticão não passasse. Esse é o problema.
O Ministério Público estava mal habituado.
Claro, aliás, várias pessoas já o disseram, eu acho que até fui também dos primeiros a dizê-lo, estavam habituados a ter um juiz privativo. E eu digo, e sempre o disse, não é uma novidade, e tenho-o escrito até em artigos académicos, como nota de rodapé, não é normal que uma pessoa esteja em funções num tribunal, seja ele qual for, durante 15 ou 16 anos, e que todas as suas decisões sejam escrutinadas sempre positivamente. E quando se põe outro juiz em alternativa, é demonizado e todas são revogadas pelo Tribunal da Relação. Convém que os nossos ouvintes percebam.
O Dr. Carlos Santos também teve decisões revogadas pelo Tribunal da Relação.
Queres comparar quantas de cada lado?
Já tivemos essa conversa.
Eu lembro-me até do Observador fazer aquelas juiz arrasado. Isso é
extraordinário. Não, o Observador não escreveu juiz arrasado, foi eu que escrevi as notícias.
Alguém
juiz
terá escrito.
Derrotado, arrasado. Ou revogado.
Eu agora tinha que ver. Mas não estamos aqui para estarmos a discutir um com o outro. Estou só a querer dizer que acho que temos que ter aqui alguma calma, algum pensamento. É normal que o Ministério Público perca um caso por outro. Não é normal que o perca sempre, obviamente, porque se o perder sempre, então aí começamos a ter dúvidas sobre o seu funcionamento. Não é caso para demitir ninguém, que é caso para refletir sobre algumas coisas. Eu também sou homem de grandes reformas a todo momento, atenção. Refletir um pouco sobre como é que as coisas têm funcionado, refletir sobre qual é o papel do Ministério Público, como é que ele deve ser encarado, que poderes deve ter. Ah, isso,
já sim, agora só uma coisa muito rápida, resposta de 10 segundos, se calhar, que é a Procuradora só pode ser exonerada por proposta do Governo, pelo Presidente da República, por proposta do Governo.
Se bem me recordo, será o artigo 220 da Constituição. Aliás, é tão importante a posição de Procurador-Geral da República que o modo de nomeação e destituição consta da Constituição da República. Promoção do Governo ao Presidente da República, que aceita ou não aceita, exonera ou não exonera.
É igual na exoneração. Mas, Nuno Matos, deixe-me colocar aqui uma questão que está relacionada um pouco com o que falava o Paulo Saragossa da Mata. A partir do momento em que temos um juiz de instrução criminal a afirmar que os indícios sobre os principais arguidos são vagos e contraditórios, e depois um Tribunal Superior a dizer que não há indícios de crime, há uma questão que salta à vista, que é: falhou ou esteve ausente o escrutínio prévio e interno dos indícios que a magistratura hierarquizada do Ministério Público pressupõe?
Sim. Se colocando a questão assim, objetivamente, é evidente que houve uma indiciação apresentada pelo Ministério Público, sustentada em provas, que foi analisada por um juiz de instrução, e a figura do juiz de instrução é muito importante. Eu não gosto muito de pessoalizar as coisas, mas eu percebo e compreendo o Dr. Paulo Saragossa da Mota. É evidente que íamos referir isto, porque é uma referência óbvia, porque nós tivemos uma situação concreta em que já não se falavam das decisões, ou não, exato, se falava das decisões, falavam-se das pessoas, dos juízes, isso é o juiz A e o juiz B. E eu, isso é algo que me... que enquanto juiz não, enquanto pessoa não gosto, não, acho que a justiça deve fazer o seu curso e o seu caminho sem que sequer se conheça o nome do juiz. Isso é que deve ser. Agora, aquilo que aconteceu aqui é exatamente isso que estava a dizer. Há uma postura processual de uma magistratura, que é a magistratura do Ministério Público, tem a sua função prevista, até na Constituição, e que é o titular da ação penal, e, portanto, apresentou os factos e o sistema, aparentemente, funciona. Porque temos um juiz de instrução e é um sistema absolutamente democrático. Quando se fala da legitimidade dos juízes, há muitos critérios para aferir. Um deles é esse. Quem não concorda com a decisão tem a possibilidade de recorrer para um tribunal superior. E isso também confere legitimidade, assim como o dever de fundamentação, não, assim como o dever de contraditório. Um juiz não decide sem ouvir. O juiz de instrução criminal, o que é que faz? Ouve os arguidos que estão ali sujeitos ao primeiro interrogatório, ouve as razões dos arguidos, pondera tudo e decide. E eu ponho um acento tónico nisso. A figura do juiz de instrução, eu já disse, tenho dito em intervenções que tenho feito, que é preciso mudar alguma coisa no sistema de justiça e é preciso trazer alguma celeridade e alguma eficiência. Mas eu também digo outra coisa, que isso é que é fundamental. Isso não pode ser feito a todo custo. E a figura do juiz de instrução criminal, para mim, é uma figura absolutamente necessária e essencial do sistema de justiça. Podemos mexer em algumas outras coisas. Eu não quero que me interpretem mal, que as garantias de defesa são muito importantes. E isso para mim, é algo de sagrado. Portanto, pode ser fazer pequenas alterações no sentido de introduzir alguma eficiência ou eficácia. Mas essa figura do juiz de instrução, que no fundo vai validar ou não, é uma posição de uma outra magistratura...
É um escrutínio do Ministério Público, isso é fundamental.
Sim. Mas quando é o escrutínio do Ministério Público, não é? Porque intervém, o juiz de instrução intervém durante o inquérito. É evidente que depois tudo se deve julgar numa fase mais à frente, que é o julgamento.
Uma coisa muito rápida, só para subscrever o que diz o Sr. Desembargador. Reparem, devemos todos recordar do que foi a reação até semi-oficial do Ministério Público perante a decisão do JIC, do Juiz de Primeira Instância. Foi uma reação um bocadinho, um bocadinho desmedida.
Sim.
E repare, eu não estou a pôr em causa...
Mas este acordo, provavelmente existiria sempre porque houve dois recursos das defesas.
Portanto... Eu não estou a dizer o contrário, estou só a dizer que, tal como eu, representando interesses privados, tendo a respeitar a posição do magistrado judicial, mesmo que ele não concorde, e explico porque é que não concordo, eu não costumo atacar a pessoa do juiz.
Muito bem. Na carta a Fernandes, há aqui um facto processual que ninguém coloca em causa e que é uma espécie de elefante na sala sempre que se fala da Operação Influencer. Estou-me a referir aos 75.800 euros em numerário apreendido no gabinete de Vítor Scarpa na residência oficial de São Bento. A descoberta desse dinheiro vivo legitima a existência da investigação da Operação Influencer?
Deixem-me só voltar um pouco atrás. É preciso não esquecermos que, neste caso, a fazer fé no que consta do acórdão da relação, o juiz da primeira instância também terá falhado.
Sim.
Porque o juiz da primeira instância entendeu que havia indícios suficientes e graves relativamente ao tráfico de influência. Portanto, a situação é um bocadinho mais complexa do que às vezes se quer fazer parecer. E eu queria ainda acrescentar uma outra coisa. Este caso é, de facto, um caso muito importante e que tem, enfim, tido o impacto que tem. Deve-nos fazer refletir, mas eu ando nisto há muitos anos e já vi coisas deste género que não tiveram este impacto, porque não são de primeiros ministros ou de pessoas com a projeção de um primeiro-ministro. E eu acho que, reconhecendo eu que há muitas decisões de grande qualidade, e quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial, eu sei que este caso não é um caso isolado e que é a minha percepção com umas dezenas de anos de experiência. E eu acho que, de facto, nós temos uma falta de escrutínio do exercício da justiça. Há o escrutínio dos recursos, mas não há um escrutínio da sociedade, não há um escrutínio das universidades, não há um escrutínio da comunidade que deveria existir e que poderia evitar que este tipo de cultura se mantivesse.
Estes 75.800 euros também merecem um escrutínio.
Pronto, eu acho que sim. Eu acho que, enfim, vamos lá ver, a questão dos 75 mil euros, eu não sei o que é que aconteceu com os 75 mil euros, mas aparentemente... indicia a forma como estão escondidos que pelo menos haverá um crime de fraude fiscal. Eu não sei se haverá ou não, mas na aparência das coisas, se alguém esconde nas circunstâncias em que escondeu esses 75 mil euros, pelo menos, aparentemente, haverá um crime há indícios de um crime de fraude fiscal. Pode haver mais do que isso, mas esse pelo menos parece que existirá.
E isso legitima a existência de investigação, na sua opinião?
Não, com certeza que tem que haver investigação. Agora, também parece que, enfim, tem sido noticiado que estes 75 mil euros não tiveram a ver com a Operação Influencer. Foi uma coisa que aconteceu no quadro da investigação, apareceram os 75 mil euros. Mas eles não têm a ver com a questão do tráfico de influências ou da corrupção.
Mas estão a ser investigados ali, estão a ser investigados nesse processo.
Sim, acho muito bem que sejam, porque no quadro desta investigação, essa matéria dos 75 mil euros deve ser investigada, e com certeza que sim, espero que seja, como tudo mais também deve ser investigado, porque é preciso levar a investigação até ao fim. Aparentemente, a fazer fé no que diz o acórdão da relação, não há de facto indícios de nenhuma espécie relativamente nem à corrupção, nem ao tráfico de influências que o juiz da primeira instância tinha julgado e indiciado, mas essa investigação deve ser, deve ir até ao fim, e no final deve ser escrutinada, e no final, se concluir que efetivamente não existe nada, a não ser eventualmente alguma coisa da fraude fiscal lá dos 78 mil euros, eu acho que nós temos que, a comunidade jurídica, a sociedade, tem de refletir sobre o que isto significa, e tem que pôr-se em linha com outros casos, muitos outros casos, não mediáticos, que têm idêntica natureza.
Ricardo Sá Fernandes, já vamos continuar este debate a seguir ao intervalo. Vamos voltar só a seguir a uma pequena síntese para regressarmos a este debate com Ricardo Sá Fernandes, Paulo Saragossa da Mata e Nuno Matos. segunda parte de Justiça Cega. Estamos neste programa a debater o impacto da decisão do Tribunal da Relação na Operação Influencer. São nossos convidados Ricardo Sá Fernandes, advogado que participa à distância. Connosco em estúdio estão Paulo Saragossa da Mata, advogado de Nuno Lacasta, um dos arguidos neste processo, e também Nuno Matos, o presidente da Associação Sindical de Juízes.
Nuno Matos, muitos políticos têm suscitado a necessidade de um maior escrutínio do poder político à atividade do Ministério Público. O sistema que temos de um Ministério Público autónomo face ao poder político e de uma magistratura hierarquizada, liderada por um Procurador-Geral, nomeado pelo Presidente da República, esse sistema começou a ser construído com a Assembleia Constituinte de 1985 e foi desenvolvido ao longo dos anos seguintes. Existem motivos para mudarmos este sistema?
Respondendo assim diretamente, na minha perspectiva, não. É preciso, por vezes, fazer pequenas alterações, pôr o sistema a funcionar. Mudar esse sistema, entendo que não. Antes disso, queria só voltar atrás, porque o Dr. Ricardo Sá Fernandes disse uma coisa muito importante que estava a dizer, que isto é, estava a dizer que todos estes factos que estamos aqui a falar estão reportados a um momento temporal muito concreto. Portanto, quer a decisão do juiz de instrução, como é evidente, quer o acórdão do Tribunal da Relação, estão reportados a indiciações que existiam, ou factos que existiam à data de 7 de novembro. Portanto,
os factos foram carreados para os autos até essa data, até essa dia 7 de novembro.
E é sobre isso, porque depois os tribunais têm um objeto de recurso e, portanto, está limitado. E como estava a dizer, e muito bem, o Dr. Ricardo Sá Fernandes, a investigação provavelmente continuou depois dessa data, nós não sabemos o que é que aconteceu, mas é importante fazer este ponto da situação. Portanto, quanto ao sistema, é evidente que...
Que coisas é que acha que devemos melhorar? Eu estava a falar na perspectiva da melhoria. O que é que podemos melhorar aqui nesse sistema?
Há uma coisa que eu sei que não devemos melhorar, que não devemos mexer, porque isso não era uma melhoria, no meu sentido, a todo custo, que é aquilo que eu já fui falando também há pouco, que é a existência de um juiz de instrução, para mim é algo de fundamental. Com as competências que tem, acho que é fundamental. Quanto à questão do Ministério Público e da sua orgânica, digamos assim, não é matéria que eu queira também abordar muito, porque também não é propriamente a minha área, mas todos sabemos que há alguns conflitos, aliás, há até uma decisão que está impugnada judicialmente no Supremo
Tribunal. Da diretiva da Procuradoria-Geral do Sindicato sobre ordens hierárquicas.
Sim, no Supremo Tribunal Administrativo. Não sei se isso tem, se era isso que iria ter grande influência nestes casos, neste ou noutros casos. Não sei se era isso. Agora, o sistema que teve consagração até hoje, que é do Código de Processo Penal de 1987, é um sistema que tem pesos e contrapesos e acho que tem razões para funcionar. Ajustamentos que podem ser feitos, podem, talvez, com a organização do que propriamente com questões processuais, é a minha opinião.
Muito bem. Paulo Saragossa de Mata, como é que podemos melhorar o escrutínio do Ministério Público? Alterando a forma de designação do Procurador-Geral, aumentando os poderes hierárquicos do Procurador-Geral e, ao mesmo tempo, o escrutínio parlamentar?
Não acho que seja isso. Não é no sentido que não tenhas razão. Quer dizer, eu não penso dessa
maneira.
Isto
é uma pergunta, não é uma afirmação.
Não, sim, mas eu não penso dessa maneira. Ou seja, pegando no que dizia aqui o Sr. Desembargador e no que tinhas dito antes, Luís... A estrutura constitucional do Ministério Público foi feita com um determinado perfil. E não podemos dizer, ai que maravilha que é o Estatuto de Autonomia do Ministério Público, mas ao mesmo tempo não queremos poder hierárquico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, nós não podemos ter alguém que é do Ministério Público a dizer, ai a nossa independência, a nossa liberdade, o poder político quer nos controlar, isso não pode ser. Mantemos tudo o que sempre tivemos. Ah, mas agora cá o Procurador-Geral da República dar-me ordens é que nem pense nisso. Não, isto não é assim. Imaginemos agora que todos os...
Não é isso que diz a lei também.
Está bem, mas o Ministério Público pode dizer o contrário porque quer que a lei seja mudada. E até temo que possa haver alguma abertura política para isso, porque eu tenho uma tese que é só minha, não vincula ninguém, nem diz mal de ninguém. Mas eu acho que o poder político é muito permeável a algumas pressões do setor da justiça. E não digo isto só ao pensar no Ministério Público, também digo isto dos juízes portugueses. Olha, os advogados é que não têm nenhuma... Já se viu, claramente, não é? Porque até a ordem vê o seu estatuto alterado contra a vontade de toda a gente e lá se...
Bem,
deu.
Mas os senhores advogados têm muita influência, não é?
Não têm nenhuma. Então é no Parlamento. Não sei porque é que não têm nenhuma influência, porque senão nem tínhamos aquele sistema fiscal da transparência fiscal. Mas isso são...
Só faço perguntas neste momento, não pode entrar...
Eu bem sei. Mas só para dizer uma coisa. É incongruente um Procurador da República vir dizer: eu tenho que manter a minha autonomia consagrada pela Constituição de 76... Mas isso cá da hierarquia é que não.
um soldado, um capitão, um sargento, um furriel, um coronel, não se recusam. E aqui nós estamos a falar de um braço armado do Estado na justiça. E, portanto, eu quero, e eu sou defensor, um procurador, um Ministério Público forte, unido, competente, capaz. Eu sou um defensor de lei e ordem. Portanto, eu não tenho medo nenhum do Ministério Público forte. Também cumpridorzinho das regras todas. Aliás, por não ser cumpridorzinho das regras todas, é que existem advogados. É um bocadinho essa a lógica.
E passando agora a palavra ao outro advogado neste programa, Ricardo Sá Fernandes, o acórdão da relação de Lisboa acaba por censurar com palavras bastante duras a informalidade de muitos dos contactos estabelecidos entre a Star de Campos e os vários membros do governo e também titulares de altos cargos públicos, mas também diz que isso não é crime. Aquilo que lhe perguntava é se a regulação do lobbying pode ou vai resolver esse problema da informalidade.
Eu sou a favor da regulação do lobbying, acho que há um conjunto de medidas que podem evitar a corrupção, o tráfico de influências, a montante, e acho que isso deve ser a batalha fundamental que deve ser travada neste momento em termos legislativos. Mas se me permitem, e voltar um bocadinho atrás ao que disseram os meus colegas, e que tem a ver, enfim, o que é que é preciso alterar no Ministério Público? Eu estou de acordo com ambos. O Estatuto do Ministério Público, tal como está moldado na Constituição, não deve ser alterado. É uma conquista da democracia e eu acho que deve ser respeitado. Agora, estou de acordo com ambos quando se referem à necessidade de haver alterações, algumas alterações. E eu, queria referir duas. Uma é o problema da falta de esclarecimento público. Aqui não é provavelmente um problema de legislação, é um problema de cultura. Exatamente. Eu acho que o Ministério Público deve ser incentivado a esclarecer as posições que adota. Porque o silêncio ensurdecedor que muitas vezes perante estas coisas que aconteceram, quer neste caso do influencer, quer no caso da Madeira, que levou à destituição do governo da Madeira, têm que ser acompanhados por um esclarecimento. E esse esclarecimento é uma questão cultural. A transparência da vida do Ministério Público exige uma política de comunicação e de esclarecimento naturalmente que discreta, feita com razoabilidade, com equilíbrio, mas ela é muito importante. Esta é uma das questões que eu acho que deve ser ponderada. A outra questão que deve ser ponderada é assim: o juiz de instrução é de facto muito importante. Uhum. Agora, se querem introduzir uma alteração no papel do juiz de instrução, é alargar a sua competência para certas situações que se verificam no caso do inquérito. O juiz de instrução tem uma competência muito restrita na intervenção que tem no inquérito, para escutas, para medidas de coação, mas esse é um âmbito muito restrito. E eu acho que, quando existem questões que possam pôr em causa direitos fundamentais, por exemplo, a duração dos processos, a duração dos inquéritos, o juiz de instrução não tem possibilidades nenhumas de interferir na duração dos inquéritos. Os inquéritos podem durar 2, 5, 10, 15 anos, até à prescrição. E eu acho que essa é, por exemplo, uma matéria relativamente à qual o juiz de instrução podia e devia ter um papel, porque se trata, naturalmente, de um direito fundamental. As pessoas não podem estar durante 10 anos pendentes de um processo.
Nem eu podem. Acho que este... Dr. Safrans, e não podem estar 4 anos e meio ou 5 a ser objeto de escuta telefónica, com escuta, o senhor juiz exatamente. De instrução a ser um mero chancelador daquilo que o Ministério Público diz.
Estou inteiramente de acordo, Sr. Gonçalves. Só que nessa matéria, dos 4 ou 5 anos, isso foi sancionado por um juiz de instrução.
Pois foi.
E, portanto, aí não é um problema de legislação, é um problema de cultura.
Por vários juízes, pelo que eu jogo saber, não foi só.
Por vários juízes. É de cultura de instrução. Agora, há matérias que, de facto, o juiz de instrução está de mãos atadas. Ele não pode interferir no inquérito, a não ser nesses casos das escutas e das medidas de coação e pouco mais. E eu acho que era muito enriquecedor e muito valorizador dos direitos das pessoas e dos deveres das pessoas que, efetivamente, o juiz de instrução pudesse ter uma palavra a mais, designadamente em matéria e duração do inquérito, relativamente ao inquérito.
Já agora,
e há outra coisa que eu queria, só para terminar esta intervenção, só queria dizer uma coisa. Não nos equivocamos. A sociedade portuguesa precisa de um Ministério Público consistente, forte.
Exato.
Porque a corrupção e o tráfico de influências não são uma coisa que
não são uma invenção, muitos, certamente.
Não existem. Existem com mais do que devia existir numa sociedade democrática. E, portanto, eu acho que nós devemos ser exigentes no controle do Ministério Público, no que diz respeito ao escrutínio do Ministério Público e do Poder Judicial, em geral, mas temos que ter consciência que o combate à corrupção, ao tráfico de influência e a outros crimes que lhe estão associados é um imperativo nacional, e mal iríamos nós se, à conta do processo de influência e da desgraça que isto foi, abrandássemos nas medidas que temos que adotar relativamente ao combate a essas chagas morais da sociedade portuguesa.
Paulo Sérgio Costa Mata, queria fazer aqui um acrescento.
Sim, queria fazer, também por uma questão de honestidade intelectual, é que a magistratura judicial é, em parte, responsável por este domínio desbragado da sua própria atuação do Ministério Público. Eu dou um exemplo que a maior parte do público já não perceberá, mas todos os juristas perceberão. Quando há nulidades cometidas em inquérito, no tempo em que eu aprendi processo penal, portanto há 30 e tal anos, o juiz de instrução podia decretar as nulidades. E foram os senhores desembargadores das diversas relações que criaram uma jurisprudência que diz que é o Ministério Público que declara as nulidades dos seus próprios atos. Por isso é que não há nenhuma declarada quase. E isto não foi uma exigência do Ministério Público. Isto foi um entendimento errado por parte da Justiça Portuguesa, da magistratura judicial, por uma razão simples. Nenhum órgão da administração pública, nenhum órgão de justiça pode declarar nulidades de nada. É poder judicial, não é judiciário, é judicial.
Nuno Matos, acho que vamos ter tempo por uma última pergunta, que é Augusto Santos Silva, ex-presidente do Parlamento, disse na CNN Portugal, a propósito de uma pergunta sobre o caso de José Sócrates, é importante dar este contexto, que, agora vou citar, há uma cultura de preconceito em relação à atividade política em meios judiciais em Portugal, que é depois amplificada pelas suas ligações à comunicação social. Fim de citação. Os tribunais dos juízes têm uma atitude preconceituosa em relação à classe política?
Acho que não. Claramente não. Eu acho que é um sinal de vitalidade da própria democracia e do sistema de justiça. A justiça fazer o seu trabalho não olhando a quem tem pela frente. Essa é que é a questão e é assim que deve ser. E o Ministério Público também tem um papel muito importante. Exato. E eu não queria deixar de dizer também outra coisa. Neste debate, ou nesta troca de ideias, já percebemos que estamos de acordo em relação a várias coisas.
Há uma unanimidade.
Isso é o mote que eu próprio já referi isso até no discurso de tomada de posse, para nos reunirmos todos e debatermos aqui várias coisas. E os senhores advogados têm muita relevância nestes debates, têm contributos muito relevantes, e eu acho que criar esse clima de confiança, que foi isso que eu também referi, e não desconfiarmos uns dos outros, é fundamental, e se calhar chegaríamos a estas soluções que estávamos todos aqui mais ou menos a falar, e poderíamos contribuir para a melhoria do sistema de justiça. Acho que isso que é muito importante.
Já agora deixa-me perguntar-lhe se também essa é a mensagem que vai deixar à Ministra da Justiça quando se reunir com ela, também no âmbito destas medidas de combate à corrupção.
Sim. E vou deixar essa mensagem, mas também não será qualquer novidade, porque eu próprio já disse isso naquilo que estava a referir. Acho que isso que é essencial. E a Senhora Ministra da Justiça também está a dar sinais de que quer ouvir os vários intervenientes no sistema de justiça. Portanto, acho isso positivo. Vamos ver depois. Depois, se isso na prática se vai traduzir em alguma alteração, isso é outra coisa. Mas a predisposição é boa, isso sim.
Ó Luís, já agora não podia só dizer uma coisa.
Em 30 segundos,
já para terminar.
Não perguntaste absolutamente nada, mas esta questão do que disse o senhor Dr. Santos Silva, eu gostava de observar só uma coisa em geral. Não é responder ao Dr. Santos Silva, mas terão os políticos dado razões para que o povo tenha alguns preconceitos contra eles? Esta é que é, acho que é a pergunta que tem que ser feita.
Concorda com esta pergunta, Ricardo Sá Fernandes?
Em 30 segundos.
O que eu acho que muitas vezes gera preconceito é o que resulta da mediatização. A mediatização gera fatalmente preconceitos, porque se inscreve na comunidade e divulga ideias que às vezes são ideias erradas. Uhum. Como os políticos estão muito mediatizados, nesse sentido, por vezes a mediatização favorece atuações contra os políticos. Mas não é só contra os políticos. Eu acho que aquilo que é mediatizado, pelo impacto que tem, gera frequentemente comportamentos preconceituosos de toda a gente, inclusive dos agentes da justiça.
Ricardo Sá Fernandes, Paulo Saragossa da Mata, Nuno Matos, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. E neste Justiça Cega temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da justiça e hoje só temos espadas, só temos críticas negativas e vamos começar por Lucília Gago. Porquê é que a Procuradora-Geral da República merece uma palavra mais negativa hoje?
Eu já escrevi na minha coluna no Observador que a decisão da relação de Lisboa na Operação Influencer representa uma forte machadada na imagem e na credibilidade do Ministério Público. E mesmo não se demitindo, Lucília Gago está ferida de forma fatal na sua credibilidade porque não utilizou os seus poderes hierárquicos para fiscalizar com dignamente o trabalho dos procuradores titulares do caso e evitar muitos dos problemas que vieram a ser detectados no escrutínio do Tribunal Central de Instrução Criminal e do Tribunal de Relação de Lisboa. Estou particularmente à vontade para criticar Lucília Gago porque elogiei várias vezes a sua independência por resistir às pressões desde o início para arquivar as suspeitas contra António Costa e também pressões noutros casos. Mas perante o acordo da Relação de Lisboa, não vejo que possa haver outra decisão. E veremos se os restantes processos abertos ao data center, ao caso do lítio e ao caso do hidrogênio, conseguem sobreviver a esta decisão.
E, por fim, temos duas figuras, Eduardo Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva, que também merecem uma crítica negativa, uma espada dupla, digamos assim. Porquê, Luís?
São as pontas de lança da estratégia desenhada por António Costa para exigir a cabeça de Lucília Gago. Eu comecei por criticar a Procuradora-Geral da República e faço um balanço negativo do seu mandato. Mas afastar pela primeira vez em democracia um Procurador-Geral por causa de uma derrota num recurso abriria um precedente muito perigoso em termos institucionais. Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva são as caras da melhor estratégia jacobina da promoção do caos e do terror para assustar a opinião pública. Tudo para influenciar Marcelo Rebelo de Sousa a agir e a pressionar a saída de Lucília Gago. Santos Silva é aquele que vai mais longe e aproxima-se de uma lógica muito semelhante ao autoritarismo que caracteriza Rui Rio, chega mesmo a dizer que há uma cultura de preconceito em relação à atividade política mais judiciada em Portugal, que é depois amplificada pelas suas ligações à comunicação social. E fala mesmo em combinação perversa entre a justiça e os mídias. Qual será a solução que as cabeças de Santos Silva e Ferro Rodrigues terão para este problema? Se é que ele existe. É algo muito interessante para acompanhar nos próximos tempos, porque o Partido Socialista não se vai dar por satisfeito apenas com o arquivamento do caso António Costa. E os escrutínios da comunicação social, seja para os casos concretos, seja para um melhor equilíbrio do sistema democrático entre os diferentes poderes, entre o poder político e o poder judicial, é um escrutínio sempre fundamental em qualquer democracia.
E com este verdadeiro recorde de espadas do Luís Rosa para Lucília Gago, Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva, termina o Justiça Cega desta semana. Para não se perder nos meandros da justiça, pode e deve seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou o Spotify. E é no Spotify, Luís, que deixamos uma pergunta hoje.
A política deve escrutinar mais o Ministério Público?
Fica a pergunta do Luís Rosa. Sou o Luís Soares. Estamos de regresso de hoje 8 dias. Até para a semana.
Até para a semana.